Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Poucas coisas podem ser tão paralisantes quanto tomar um fora, ou ter medo dele. Aquele calor no peito, as orelhas vermelhas, a sensação de cacos de vidro na garganta. Esse outro que eu tanto quero, não me quer. Ou pior, esse outro que eu nem queria tanto, não me quer. E talvez agora que eu realmente queira. Daí você questiona a sua própria aparência, sua inteligência, seu valor. Não é à toa que o sentimento de rejeição é frequentemente descrito como uma das piores feridas emocionais que o ser humano pode experimentar.
A quantidade de coaches de rejeição hoje na internet é um fenômeno impressionante. Tão impressionante que a gente decidiu falar sobre isso aqui nesse último episódio da temporada, só para ver se a gente consegue elaborar alguma coisa diferente dos mantras de autoestima que a gente vê por aí. São aquelas coisas tipo, não insista em quem não quer você, ou não perca a sua dignidade, não se contente com migalhas, você merece muito mais. Não leve para o lado pessoal. A rejeição é uma oportunidade para você se amar ainda mais. Socorro, né? Não é à toa que a gente não está sabendo lidar com a rejeição, porque são tantas mensagens desse tipo circulando por aí.
Pensar na rejeição é importante porque a gente não experimenta esse sentimento só no campo afetivo amoroso, mas também no ambiente familiar, na escola, na faculdade, na entrevista de emprego. Só que a rejeição não é uma dor igualmente distribuída. Pelo contrário, tem gente que vai se sentir muito mais abandonada, desamparada, eternamente à deriva. E não é fácil mesmo. Alguns estudos científicos já mostraram que quem é submetido a situações de rejeição tem uma atividade no córtex cingulado anterior, a mesma região do cérebro que é ativada em resposta às dores físicas.
Lidar com o não do outro é realmente uma das coisas mais difíceis e também mais importantes para um processo de constituição e transformação do sujeito. Ainda que seja dolorido, é isso que a gente tem para lapidar a prepotência do nosso narcisismo. No entanto, a receita mais comum para a gente tentar superar esse tipo de sofrimento é justamente um hiperinvestimento no ego. Um tiro no pé, porque isso só legitima o nosso complexo de rejeição.
Oi, eu sou o André Alves.
Eu sou o Lucas Lidke e esse é o Vibes em Análise, um podcast onde a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no nosso inconsciente coletivo.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter no Substack. E se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma contribuição no Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
O outro recado é que o Vibes Análise tem uma parceria com a Livraria Dois Pontos. Então, os livros de cada episódio estão à venda em doispontos.com/floatvibes e você pode comprar com desconto usando o nosso cupom FLOATVIBES. O link também está aqui na descrição do episódio.
E antes da gente começar realmente o episódio, tem uma notícia que a gente quer muito compartilhar. O Vibes em Análise acaba de virar um livro.
Sim, junto com os nossos parceiros da Editora Nacional, a gente atualizou e aprofundou 15 dos episódios mais marcantes do podcast em uma publicação, com novos questionamentos, referências teóricas, bibliográficas e participações de especialistas.
Culpa, consumo, tesão, vergonha, amizade, sonhos, política, solidão gay, memes e muitos outros assuntos. Enfim, é uma grande surra de vibes.
E assim como no podcast, a gente espera que as vibrações que a gente escutou e escreveu nesse livro estimulem novos contornos simbólicos por aí. E quem sabe algumas transformações?
Em breve, a gente conta mais sobre os eventos de lançamento e também outros conteúdos. O link para adquirir o livro está aqui na descrição do episódio.
Mas então bora lá para a nossa provocação do começo de episódio. André, qual é o seu segredo para lidar com a rejeição? Conta pra gente.
Essa é cascuda, hein? Mas eu vou começar invertendo um pouco a pergunta.
Bem psicanalista.
Bastante. Não sei se existe um segredo para lidar com a rejeição. Mas talvez uma das piores ideias que a gente tenha seja tentar manter a rejeição em segredo. Essa história de que fui rejeitado, ninguém pode saber, e a gente desloca muito automaticamente para a vergonha. Que a gente sabe é uma defesa que pode ser, por vezes, muito paralisante, catalisar o sentimento de inadequação.
Então não tem problema ter sido rejeitado. Acontece com todo mundo, é isso?
Exato. Todo mundo passa por isso. Inclusive, se a gente não passar pela rejeição, a gente pode ter um desenvolvimento psíquico bem comprometido.
Mas aí vou problematizar uma questão já, de começo, que às vezes não é rejeição. No sentido de que, será que toda negativa do outro, ou para o outro, é sempre rejeição? Por que essa palavra ficou tão presente no nosso vocabulário? Rejeição é muito mais forte do que só uma negativa ou uma recusa. Tem um tom de repúdio, tem um tom até meio de humilhação, como você estava falando, dessa vergonha. Fiquei pesquisando a origem do termo rejeição e é sobre rebater e afastar jogando para longe. A Maria Homem tem um vídeo, que eu acho muito interessante, que diz que esse é um dos termos talvez mais equivocados do mundo. E aí eu fiquei pensando também, sabe onde que aparece muito o rejeitar? Quando você está em sites ou plataformas e vem aquelas duas opções de botões, sabe? De termos de privacidade ou uso de dados, aquele blá blá blá, e aí ou você aceita ou você rejeita. Geralmente é um blá que a gente nem lê, né? A gente só é obrigado a aceitar para poder continuar navegando. Mas sim, acredito que nas relações humanas, às vezes, de fato, rejeição é rejeição. Mas é muito uma forma de encarar, uma leitura que a gente pode fazer ou não também. O que, que faz de um não uma rejeição?
Eu entendo isso que você está falando, de alguém geralmente dizer eu não estou te rejeitando e o outro responder mas eu estou me sentindo rejeitado. Mas como tudo que é complicado na vida, a rejeição ela nunca age sozinha, ela está sempre em bando. Ou melhor, quando a gente passa por alguma experiência que resvala ou que tangencia minimamente a rejeição, a gente não está lidando só com aquela rejeição. A gente está ativando uma trilha, uma história inteira de rejeições pelas quais a gente passou ao longo da vida. A primeira delas, acho muito difícil a gente escapar disso nesse episódio, é a grande queda do narcisismo. Eu vou resumir. Mas o complexo de Édipo, esse conceito tão caro para a psicanálise, caro no sentido de que, inclusive, é o que faz muita gente cancelar a psicanálise, começa exatamente com essa crise narcísica. Você não é o único filho amado. Você não é o centro do universo. Sua mãe vai trabalhar. O pai sai de casa. Você entende que não é o falo dos seus cuidadores. A perda dessa identificação com o lugar do falo não é fácil. E muita gente nunca se recupera dessa angústia da castração, da privação. Essa crise na posição de ideal. Então olha isso. A gente começa a nossa vida como uma espécie de extensão do corpo de alguém. A gente é desejado por alguém, ou não. A gente vira o centro das atenções. Daí a gente vai perdendo esse lugar. É uma grande rasteira. Por que eu estou indo lá na infância para explicar a rejeição, Lucas? Porque é para lá que a gente geralmente volta quando está lidando com a rejeição ou com qualquer coisa que se assemelhe a ela. A gente regride, porque entra em contato com muitos registros psíquicos que foram marcantes e marcados logo no início das nossas vidas. Nos faz entrar em contato com aquela sensação de que o professor da escola não gostava de mim. Ou a minha mãe, na verdade, elogiava muito mais aquela prima do que necessariamente a mim. E por aí vai. Toda perda ofende o nosso narcisismo. Inclusive a perda da imagem que a gente acha que estava sustentando no olhar do outro. E isso faz, ou isso provoca, algum tipo de perda narcísica. Faz com que eu perca algo em mim mesmo. Por tudo isso, a experiência da rejeição, ou a ameaça de entrar em contato com algum tipo de rejeição, é um pouco apavorante para o sujeito. Porque não é pouca coisa, entende?
É, a gente tem que voltar mesmo para a infância, tem que voltar para essas situações onde você viveu alguma concorrência de atenção e afeto que você enfrentou. Então, todos aqueles momentos em que, de fato, a sua cuidadora, cuidador, seja quem for, não estava lá para você. Estava com outro ou estava investido em fazer outra coisa, uma atividade que era só para adultos, inclusive, e você simplesmente não tinha um lugar enquanto criança. e ficava do lado de fora. E aí a criança chora, mas em teoria ela aprende. Ela internaliza a noção de que não vai dar para se sentir sempre 100% amado pelo outro. Isso assim, crianças que tiveram muita sorte de se sentir assim. E aí, pela inserção na linguagem, na comunicação, dos afetos, a gente consegue segurar as pontas, porque a sua mãe pode dizer, eu te amo, mas eu volto à noite para casa. E você vai ficar relativamente em paz com isso. A gente aprende outra coisa muito importante também, que a gente não vai ser amado por todo mundo. Que vão ter algumas pessoas no mundo que não vão ser tão fascinadas assim pela gente. De preferência, isso acontece num contexto mais social, mais público, como na escola. Ou depois, quando você é adulto, a entrevista de emprego, você não é escolhido e tudo mais. Agora, quando esse sentimento de desamor e rejeição vem muito intensamente, muito precocemente no próprio núcleo familiar, esse sujeito pode desenvolver uma espécie de complexo de rejeição.
É, ou em alguns casos um pouco mais sérios, a gente pode pegar aquele conceito tão bom do Michel Balint, o psicanalista húngaro, que é a falha básica.
Uhum.
O Balint estudou bastante sujeitos que têm uma redução muito drástica da sua vitalidade e que isso também compromete a sua capacidade de reagir às frustrações, aos insultos, aos problemas da vida. E se instala uma apatia quase fundante nesses pacientes. São falhas traumatizantes do ambiente e dos objetos primários. E esse psiquismo vai estar marcado para sempre pela falha básica. Essa morte dentro, como chama o Winnicott. Algo que alguns autores vão descrever como sujeitos cujo psiquismo se assemelha um pouco a uma cripta. Algo muito mortificante, muito desvitalizante.
É, e é muito triste porque esse sujeito vai sair procurando, de alguma forma, repetir essas experiências, porque é a experiência que ele ou ela conhece. Já vai com esse olhar. Então, é aquela coisa de você fazer uma lista de quem não te deu parabéns pelo seu aniversário, ao invés de ficar feliz pelos parabéns que você recebeu. Ou até de sair agindo de forma a fazer a rejeição acontecer, para confirmar a sua própria teoria, o seu lugar no mundo, dando motivos para o outro te rejeitar. Fazendo isso de forma inconsciente, obviamente. E aí culpando o outro está me rejeitando.
É, se instalando uma espécie de gozo do abandono.
É. E aí é muito difícil mesmo lidar com uma pessoa que fica cobrando você, ou demonstrando muitas carências o tempo todo e vira meio que essa profecia autorrealizável.
Eu acho interessante que você já abriu o episódio puxando essa história de mas é rejeição mesmo? Ou será que é apenas um não, ou apenas uma negação, enfim. Tem uma gramática um pouco mais ampla do que tudo é rejeição ou é aceitação absoluta.
Uhum.
Como se a gente não pudesse rejeitar partes. Isso é uma saída bastante neurótica. Se a gente pensar que o cálculo básico do neurótico é não querer perder, no nosso tempo isso fica ainda mais difícil. Tanta gente fala de narcisismo. Mas qual que é o puro suco psíquico desse mecanismo? Não querer perder, pelo contrário, querer se manter num suposto lugar de ideal. Eu sou o máximo, a poderosa, o fodão, o monstrão, dona da porra toda.
Hoje ele vai usar mais palavrões.
Mas também é interessante, Lucas, como vem pairando no ar um discurso meio anti-rejeição, que é aquele bom e velho eu me basto, ou atualizando um pouco, eu não vou deitar. A gente vê uma quantidade bastante grande de narcisismos brilhosos e lustrosos. Esse empuxo ao narcisismo, ele tem uma pequena cilada, que é o jeito que essa pessoa ou que esses sujeitos vão se vincular. Que é assim, usando de um jeito mais informal, o narcisista precisa ser amado primeiro e depois amar. Que é uma experiência muito específica de outra idade e de alteridade.
Entendo o que você está dizendo, mas o que vem se falando ultimamente é o contrário. Que também não concordo, mas que é, primeiro você tem que amar a si mesmo, o imperativo do auto-amor. Que é esses recados que a gente vê aí de autoajuda, TikTok, Instagram, que é bem rápido para o consumo e não dá para elaborar muito, com a mensagem de que se está faltando o amor do outro, ame mais a si próprio, preencha-se consigo mesmo, e aí o outro vai vir. De fato, é óbvio que é importante você se cuidar e se acolher e conseguir curtir a sua solitude, não sofrer tanto com a solidão, mas essa é uma grande armadilha narcísica do nosso tempo, de uma promessa de independência absoluta.
É que para tentar negar uma das maiores verdades da existência humana, que é como a gente é dependente.
Exato, e que não tem nada de humilhante você precisar dos outros para se sentir melhor ou para se fortalecer. O que não dá é para achar que o seu ego é feito de aço, que é uma armadura inabalável, porque aí também ninguém vai chegar perto.
Então, mas esse é o ponto, porque quando você fala desse eu preciso me amar primeiro, e pelo menos na clínica eu escuto um pouco de um deslocamento, que é precisam me amar primeiro. quando alguém quer entrar em contato comigo num campo um pouco mais afetivo. E aí esse não vou deitar vira um pouco o texto para um subtexto que, na verdade, é eu não vou me aproximar. Só que aí vamos lá. Como a gente está falando, o ser humano é esse ser meio complexo que não sobrevive sem as relações. O déficit de intimidade produz irritação, descontentamento, até deprime e adoece. O sujeito narcisista sabe disso. Então, qual que é a solução de compromisso? É se vincular ao outro na chave do consumismo. Na chave de ser profundamente desapegado. Porque o bom consumidor não é quem acumula, mas sim quem compra e joga fora para comprar mais. Não se fixa num objeto. Esse é o gozo consumista, que é uma capacidade muito grande de deslizar de um objeto para o outro sem jamais encontrar o que se satisfaz. Qual é o segredo aqui? Objeto. Primado do objeto. Tudo é objeto. Todos são objeto. Inclusive o outro.
É, e que acaba sendo uma outra saída infeliz desse complexo ou dessa ferida de rejeição, que é um medo. É um sujeito que acaba preferindo rejeitar antes de ser rejeitado, que se antecipa para não sofrer, e assim vai ficar difícil mesmo fortalecer ou aprofundar esses laços. É curioso, quando a gente fala em complexo de rejeição, a gente imagina, vem na mente assim, uma pessoa mais tímida, envergonhada, aparentemente insegura. Pode ser também. Mas não necessariamente.
Uhum.
Pode ser muito bem o contrário, inclusive. Tem um grande problema quando a gente não aceita que está se sentindo rejeitado e cria uma casca. E cria um bloqueio. Isso não me afetou. Isso não me afeta. Eu nunca senti um pingo de rejeição na minha vida. Essa pessoa se torna um monstro. E vamos lembrar que os monstros nem sempre sabem que são monstros. O problema é que essa pessoa não vai ter nenhum tipo de empatia e humanidade com o outro. Vira um problema de caráter mesmo, porque essa pessoa vai rejeitar das piores maneiras possíveis e de uma forma até meio perversa, se vingando do mundo, sem perceber que está se vingando, mas fazendo isso com as pessoas erradas. Né?
É muito bom isso que você está trazendo, porque a operação é, como descreveu muito bem o André Green, o narcisismo sendo uma forma de apagamento da marca do outro no desejo do um, que é uma frase que eu sei que você gosta bastante. Mas que no final vai desembocar exatamente numa dificuldade radical da gente sustentar a diferença. Tem um trecho do A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão da Ana Sui que descreve muito bem esse ponto que eu tô começando a trazer aqui. Eu vou ler um pouquinho. Tendemos a tomar a diferença do outro como desamor e tomar a outridade do outro como rejeição. Como o outro ousa não atender aos meus desejos. Como o outro se atreve a pensar diferente, a querer outras coisas, a gozar de outro modo. É que o outro é sempre um outro, especialmente quando é ele mesmo. Eu vou juntar isso com uma frase que a minha analista diz e eu gosto muito de repetir, Lucas. O que é do outro é do outro. Claro que o nosso desejo é que o outro nos deseje. Mas a gente precisa ter consciência desse empuxo à onipotência narcísica, a essa tentativa de passar por cima do outro porque a gente quer que seja desse jeito. E aí o outro tem que ser exatamente o objeto que a gente desenhou na nossa mente. Só que o outro é o outro.
É, aí a gente pode puxar um aspecto da psicanálise, bem psicanalítico mesmo, que não se trata de escolhas conscientes ou pré-determinadas. Não dá para a gente escolher quem a gente quer rejeitar ou não. Mesmo que racionalmente, intelectualmente, ética ou esteticamente, algo ou alguém faça mais sentido para você, no fim, é o inconsciente que vai decidir.
Uhum.
Tem uma pretensão aí de controle que a gente precisa se descolar dela, porque ninguém tem um controle total e absoluto do seu sim ou do seu não, ou do sim do outro ou do não do outro. Só que essa é uma promessa contemporânea que a gente vê cada vez mais difundida. O sistema cultural que existe hoje nos diz que está tudo na sua mão, que basta você se esforçar, que você vai conseguir. Óbvio que a gente tem tanto sofrimento por rejeição porque não vai dar. As mensagens mais comuns e ordinárias de empoderamento que a gente vê por aí é que você precisa saber o que você quer, que você precisa saber quem você é, autoconhecimento, mas calma lá, o desejo ele não é do ego, ele é do sujeito, e o sujeito é do inconsciente. Então a gente tem um objeto A aí que fica circulando, dando volta em si mesmo, nos deixando muito tonto, sempre sendo inalcançável na sua totalidade. Então essa arrogância do ego, de achar que a gente vai controlar o nosso desejo ou o desejo do outro, que está nos botando um pouco para baixo.
E aí é uma pretensão ainda maior a gente não se lembrar de que o outro também está passando por isso. O outro também sofre da mesma falta de clareza que a gente. Ou seja, se a gente está sendo radicalmente psicanalítico aqui e bancando que a gente nunca sabe totalmente o que a gente deseja e a gente nem sempre quer o que a gente deseja, se eu não sei muito bem por que eu quero tanto aquele outro, o outro também não sabe muito bem por que não me quer. Tem várias ausências, tem várias faltas, tem várias possibilidades para incerteza. Indo nessa trilha que você trouxe, a gente também sabe muito pouco da fantasia do outro.
Exatamente, a gente vai fantasiando sobre a fantasia do outro e vai fazendo essas especulações, que aí vem aquela clássica pergunta de onde foi que eu errei? O que eu não tenho que o outro quer tanto que eu não tenho? E aí a gente tem dinâmicas tão performativas das relações que isso nos desumanizou de alguma forma. Parece que a gente está sempre numa empreitada meio de marketing pessoal para seduzir o nosso público-alvo. Então, como que eu posso melhorar? Você começou a falar do eu ideal. Sim, a gente abre mão do eu ideal, mas a gente vai colecionando ideais de eu, que é ótimo, incrível, tem que ser, e que bom mesmo. São esses tantos atributos que a gente acredita que precisa ter para ser mais desejado. Você tem que ser interessante, você tem que ser bonito, você tem que ter dinheiro, você tem que ter boas histórias para contar, você tem que ser divertido, ser um bom ouvinte, bajular o outro às vezes. Isso vira uma trabalheira. Agora, também é intrigante a gente se perguntar e analisar por que a gente quer agradar tanto alguém que está dando tanto trabalho para a gente, para fazer essa pessoa gostar da gente. Por que a gente vai tentar tanto fazer uma coisa dar certo que, obviamente, parece que não vai dar certo? E aí a rejeição é mais livramento do que rejeição, né? Sabe, vira uma teimosia narcísica, que é essa ideia de tentar completar a estrutura desejante do outro.
E que ela só consegue funcionar se a gente conseguir operar essa desumanização que você mencionou. Porque pro narcisismo operar de uma forma um pouco mais perversa, como você descreveu mais no começo da nossa conversa, é preciso insistir numa crença radical de que o outro não tem um mundo interno. É mais do que o papo da internet, o outro tem o direito de não me querer. E se a gente lembrar que o outro tem um mundo interno, é uma coisa um pouco mais do tipo, o outro tem o direito de não saber se me quer.
Uhum.
Inclusive o direito de mudar de ideia. Você citou a Maria Homem e tem um daqueles aforismos dela muito bons. Rejeição é a carapaça imaginária da nossa onipotência narcísica.
Uhum.
Vamos devagar. A gente acha que sabe o que quer e que controla o que quer. Daí, muitas vezes, a gente também ousa acreditar nisso em relação ao outro, como você estava descrevendo. Para cimentar, a gente fecha o sentido, joga para o imaginário. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ela não me quer agora, mas ela vai me querer se eu fizer X, Y, Z, H. Daí, quando a realidade insiste e a gente é obrigado a se confrontar com tudo isso e com o outro, a gente desloca. Para não ameaçar todo o nosso sistema de crenças, todas as certezas das quais eu estou falando, eu sei, eu controlo, eu desejo, a gente empacota isso como rejeição. E fica puto. O outro está me rejeitando, isso é um absurdo. E aí, assim, agora indo para o gelo fino, fio da navalha, como a gente gosta às vezes. Isso tem entrado nos últimos anos num casamento bem mortífero com as discussões sobre pautas identitárias.
Vamos lá.
A gente sabe que o desejo também está profundamente imerso no contexto sociopolítico ou psicossocial, certo? E como a Mia Srinivasa diz muito bem no Direito ao Sexo, a gente sabe que o índice de fuckability ou de fodabilidade das pessoas, numa perspectiva interseccional, a gente sabe que raça, gênero, expressões de sexualidade, enfim, todos esses marcadores têm grande influência em a gente ter mais ou menos acesso e direito ao sexo, ou ao amor, ou a relações sociais específicas. Só que não dá pra gente também justificar qualquer tipo de afastamento como rejeição e justificar essa rejeição só em cima de cortes identitários.
É complexo mesmo, porque sofrer uma rejeição é um golpe no nosso ego e faz questionar o nosso valor. E isso, como você está dizendo, vai ser muito mais complicado para quem já tem algum traço identitário que desfavorece essa pessoa socialmente.
Claro.
Então, é uma rejeição que não vem só do pequeno outro, mas do grande outro, de como a estrutura social rejeita alguns sujeitos mais do que outros, rejeita alguns corpos mais do que outros. É óbvio que isso vai comprometer as relações interpessoais também. É um pouco do papo que a gente estava falando de social e íntimo, que a gente trouxe no episódio anterior, sobre a masculinidade. Por que o sentimento de rejeição é mais forte entre as mulheres? porque existe um construto social de que o desejo do homem é mais importante do que o desejo da mulher.
Soberano.
Então, tem camadas a mais aí para serem tratadas, para serem superadas ou atravessadas. Não foi só aquele homem, foi o masculino. Não foi só aquele branco, foi a estrutura e a lógica opressora da branquitude, de todas as normatividades que me excluem.
O meu ponto com tudo isso, Lucas, é que todos esses mecanismos estão em operação. Ou todas essas questões são válidas. Não sei se igualmente, cada caso é um caso, cada rejeição é uma rejeição. E, de novo, se ser rejeitado faz a gente entrar em contato com partes bem pouco nobres de nós mesmos, as nossas esquinas mais escuras, a gente também costuma ter reações um pouco mais primitivas.
Uhum.
Ou regidas por registros psíquicos que são um pouco mais traiçoeiros.
Uhum.
Nesse contexto, tem uma certa sabedoria naquela frase tão popular de não é sobre você. É sobre você e não é. Porque você não é tão dono assim do seu desejo. Não é sobre você porque o outro também não tem esse domínio. A grande pergunta é, beleza, como é que a gente desmonta tudo isso? Ou encara tudo isso? Não é fácil. Mas a gente tem que conseguir abrir mão desse ideal de ser o objeto desejado pelo outro.
Sim.
Em muitos casos, a gente vai ter que abrir mão de algo mais intrincado ainda nesses tempos tecno-narcísicos nos quais a gente vive. De que a gente é o objeto desejado por todo mundo.
É, aí vai complicar mais ainda.
Como assim ele ou ela me rejeitou? Logo eu, que sou bonita pra caramba. Eu que estudei nas melhores escolas. Eu que sou famosa. Eu que sou pegador. Enfim, são muitos predicados que a gente convoca nessa hora. Mas aí vale a sabedoria daquele título de filme antigo. Filme bem qualquer nota, diga-se de passagem. Ele ou ela simplesmente não está afim de você.
É, André, aí é interessante. Eu acho que a gente pode fazer uma distinção. Uma coisa para a gente conseguir diferenciar aqui, que uma coisa é rejeitar uma pessoa e outra é rejeitar uma demanda, um pedido.
Muito bom.
A gente confunde muito essas coisas justamente porque as relações ficaram também muito transacionais e interesseiras, como se a gente, de novo, soubesse sempre exatamente o que a gente quer do outro e por quê, mas a gente não sabe.
Uhum.
Então, convém a gente tentar diferenciar essas demandas, do tipo, olha, isso aqui eu não consigo, ou isso eu não topo, mas será que isso outro aqui funciona? Te interessa? Essa negociação dá para fazer de uma forma humanizada e empática. Então, eu não quero viajar com você, mas eu topo tomar um café pra gente bater um papo, sabe? Ou não, eu não quero namorar, mas vamos transar de novo? Ou mãe, o Natal em família não vai rolar, mas no seu aniversário eu vou estar aí com você. A contrapartida é o mínimo que a gente pode fazer se a gente quer cultivar aquela relação. E se o outro não se contenta relativamente com o que você tem para oferecer, isso também não é culpa sua. Essa questão da demanda é muito fascinante. Assim, na clínica, dá para explorar isso muito bem de uma forma que é tão segura, protegida ali, neutralizada. Porque o analista, ele não vai nem aceitar e nem negar a demanda do analisando. Ele vai colocar a demanda em análise. Na vida real, a gente não consegue fazer isso, mas na análise é o que a gente tem que fazer.
É, e aí os manejos disso são muito interessantes. Eu ando meio obcecado, pro pessoal que gosta de referências um pouco mais densas da psicanálise, por um texto que uma das minhas supervisoras me passou, que é assim, A Clínica Psicanalítica e os Seus Vértices, falando sobre continência, confronto e ausência. Muito inspirado no Bion, claro, mas formas diferentes da gente lidar com a demanda. Mas você falou de demanda, Lucas, e eu pensei, obviamente, no Lacan. E eu penso que tem outro conceito do Lacan muito interessante para a gente pensar a rejeição, que é o amódio, essa relação entre narcisismo e agressividade. O Lacan inventa essa palavra, amódio, para afirmar que não existe amor sem ódio. Para ele, não conhecer o ódio de modo algum é também não conhecer o amor de nenhuma forma.
Uhum.
Se o amor tampona a falta, o ódio escancara a falta. Quando a gente perde o objeto amado, a gente sofre não só pela perda do objeto em si, mas, sobretudo, porque a gente tem que encarar de novo a falta. O ódio vem daí, da inegável revelação de que o sujeito é faltante.
Uhum.
Quando existe uma ruptura sem aceitação, esse rompimento vai ser sentido como traumático, devastador. Daí vem essa crueza insuportável da castração. E a face do ódio se revela. Então, ali onde antes a gente via o amor, se instala o ódio pelo ente amado. Ou pelo objeto amado. É aqui que brotam as profundas raízes do desejo de vingança, por exemplo. O deslocamento que acontece é, ele terminou comigo. E isso vira, ele acabou comigo. E agora eu vou acabar com ele. Dá pra gente pensar também no que o Freud chamou de identificação alternante. A gente sente culpa porque o objeto se foi, talvez a gente não tenha amado o suficiente, mas a gente também sente ódio, porque o objeto se foi, e talvez não nos amava o suficiente. De alguma forma, a rejeição convoca esses lutos narcísicos, essas perdas que vão trazer algum tipo de perda de algo em nós mesmos.
É, André, isso é muito interessante e me faz pensar uma história que eu vou contar aqui para dar uma descontraída. Tem esse papo aí de que a rejeição te torna mais forte. Isso pode ser meio opressor se você está em pleno sofrimento. Isso só nos faz, às vezes, reprimir o sofrimento, não admitir a rejeição e não fazer o luto como deveria fazer. Mas eu fiquei pensando nisso que você estava falando, nesse amódio, nas rejeições que eu já senti. E algumas foram bem doloridas e demoraram mesmo para passar. Mas eu vou te contar, André, que um dos momentos mais importantes da minha vida foi quando o meu pai falou uma coisa para mim. Que eu não vou falar aqui o que foi, porque senão todo mundo vai ficar odiando meu pai. Mas foi uma coisa que ele me falou quando eu tinha uns 7 anos de idade. E que na hora eu senti como uma grande rejeição. Foi uma frase bem direta, bem curta, assim, bem dura. E foi muito difícil escutar aquilo. E eu fiquei com raiva. Eu fiquei triste. Eu achei um absurdo. Eu lembro de pensar assim, como que ele, como pai, pode falar isso para um filho? Mas depois, bem depois, eu percebi como aquela barragem que ele criou me constituiu de um jeito bastante positivo. Isso não me gerou uma descrença no amor ou uma crença no desamor, mas colocou um limite entre eu e o outro. E foi bom porque abalou realmente a minha crença narcísica. Me fez ver que eu não era tão perfeito assim, que o amor do meu pai não era tão incondicional assim e que eu não era tão o meu eu ideal. Mas que também isso não significaria que eu não teria uma relação com meu pai mais. Pelo contrário, nossa relação inclusive melhorou depois disso. Eu não sei se foi o jeito que ele falou, o timing, mas o resultado foi muito bom para mim. Foi traumatizante, mas o atravessamento do trauma foi benéfico, sabe? Não que eu não tenha sentido rejeições depois na vida, mas aquela foi uma rejeição, eu diria assim, primordial, que me preparou um pouco melhor para as próximas que iam vir.
Bom, o fato de que você não vai falar o que, que foi dito é não só uma tortura comigo e com quem está nos ouvindo, mas também um belo exercício de como o analista tem que aprender a controlar a sua curiosidade.
É verdade. Bom, vamos mudar de assunto então, não quero me expor tanto, nem expor meu pai. E vamos chamar o nosso próximo convidado, que ele é tão especial que a gente estava até com medo de convidar ele, mas, para o nosso alívio, ele não nos rejeitou. Para quem não conhece, o Daniel Kupperman é doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi.
Eu acho que a gente podia começar falando por que, que a rejeição dói tanto. Essa pergunta que todo mundo, ou quase todo mundo, eu diria, já passou por situações de rejeição na vida. Quando eu digo quase todo mundo, é porque eu diria todo mundo, mas tem pessoas que negam. Podem dizer que não, eu nunca passei, sempre eu sou o ativo, eu é que rejeito, pensando na vida amorosa. Só que isso a gente sabe que é uma forma, é uma defesa, um tipo de recusa, enfim, que atende a uma certa onipotência. Então, por que, que a rejeição dói tanto? A rejeição dói porque nós temos na psicanálise um termo técnico para falar de rejeição, que é ferida narcísica. Mas não o narcisismo como um termo pejorativo, narcisismo algo constitutivo. Então esse sentimento de majestade, ele é fundamental. Ele é fundamental porque constitui o si, né, o self, o sentimento de si, a partir do qual eu posso me mover no mundo de uma maneira criativa, expansiva. A linguagem coloquial vai chamar isso de autoestima. Então as pessoas se queixam muito hoje de uma baixa autoestima. E a rejeição, ela produz isso, porque ela fere o sujeito nesse lugar. Em que situação da vida nós reeditamos essa experiência de ser a majestade de alguém? Na situação da paixão amorosa. Então a paixão é uma experiência que nos leva ao céu e pode nos levar ao inferno, justamente porque ela carrega em si essa possibilidade, o que seria o céu. Você ter a experiência no olhar do outro de que você é a pessoa mais importante do mundo para aquele outro. Então, essa experiência que nós chamamos de paixão amorosa, ela é uma experiência que reedita o olhar da mãe. É simples assim, ao mesmo tempo complexo assim, porque é o que se busca no ser amado. Nós podemos ser, evidentemente, muito especiais para alguém, mas essa experiência que nós tivemos na constituição subjetiva, a partir do cuidado e do olhar da mãe, ela efetivamente, né, ela é uma experiência perdida. A paixão nos tira do regime que na psicanálise nós chamamos de castração, que é essa danação humana, vamos chamar assim, de nós lidarmos, né, ao longo da vida com uma série de lutos, com uma série de perdas. E que o amor, a paixão amorosa e o amor, ele é efetivamente uma possibilidade de proteção da experiência de perda. Mas a gente não pode colocar todas as fichas numa mesma carta. O Freud usa, inclusive, exatamente essa frase no Mal-Estar da Civilização, famoso texto dele de 1930, né, onde ele diz: olha, a gente não deve depositar todas as fichas na mesma aposta, na mesma carta. Por quê? Porque o amor é importante, é verdade, mas o trabalho também é importante, o reconhecimento social. Então, o problema da paixão é que, no momento da paixão, parece que é a única coisa que importa, efetivamente. Isso é uma situação insustentável. A longo prazo, ela é sustentável. A não ser que esse casal mergulhe no que se chamava em psiquiatria, né, de folie à deux, né, que é essa loucura compartilhada a dois, e aí vai tentar maneiras, né, patológicas de ficar incitando uma paixão e, às vezes, ferindo muita gente ao redor e se ferindo para que, a partir dessa dor, reedite a paixão. Eu acho que o que acontece hoje é que nós estamos vivendo tanta, eu ia dizer perda, mas nós estamos numa situação de tanta desproteção, em termos do psicanalista Joel Birman, do Rio de Janeiro, que ele diz: nós não vivemos exatamente o que Freud chamou como um desamparo subjetivo, que faz parte da vida humana. Nós vivemos um desalento. Então, nós não temos mais um Estado forte para cuidar da gente, oferecendo saúde, educação, aposentadoria. Nós não temos segurança nos empregos. Nós vivemos um mundo hiperviolento, atravessado por uma cultura de ódio. Então, o amor se torna efetivamente essa tentativa de encontrar segurança, proteção, na experiência amorosa, escapando, portanto, de qualquer dor da rejeição. Pode ser que ela se incremente numa cultura que é uma cultura muito individualizada, uma cultura que foi cada vez mais se tornando aquilo que o Christopher Lasch chamou, na segunda metade do século passado, de cultura do narcisismo. Que existem formas de rejeição que atingem a grupos étnicos, povos. Numa situação dessas, existe um mecanismo que foi tipificado pelo psicanalista Sandor Ferenczi, um psicanalista importantíssimo, húngaro, principal interlocutor do Freud, que vem sendo, inclusive, bastante estudado atualmente, não é à toa. As pessoas que sofrem esse tipo de rejeição, né, social-política, elas correm o risco de se identificarem com o discurso do agressor. Então, alguém que é alvo do racismo implica uma escolaridade, às vezes, menor do que a parcela privilegiada da população, salários menores, oferta de trabalho menor, ou acesso somente a um tipo de ocupação que é menosprezada, que é menos valorizada. Então, isso tudo vai levando, ou tende a levar a pessoa a ela própria se rejeitar. Ou seja, ela acabar, de alguma maneira, a identificação com o agressor é justamente isso. Ela acabar constituindo o que a gente chama de autodesprezo, autorrejeição ou auto-ódio. Então, esse segundo nível de rejeição, que não é individual, é uma rejeição por eu fazer parte de uma etnia, ou de um povo, ou de um grupo. E aí nós podemos ir além e pensar: bom, e a comunidade hoje chamada de LGBTQIA+. Ainda não se inventou, né, uma anestesia para dor moral. E não vai se inventar anestesia para dor moral. É exatamente essa possibilidade de resistir à rejeição institucionalizada, talvez em busca desse chamado orgulho de ser. Porque nós somos humanos, então nós temos direito de existir, de celebrar nossa existência, de tornar a nossa vida uma coisa interessante, uma coisa bela, todos nós, a princípio. Mas Isso é o ideal, evidentemente. A gente olha para o mundo e não é exatamente isso que a gente vê.
É uma grande honra poder escutar o Daniel, até porque muitos dos livros que ele escreveu ou a coleção que ele coordenou na Zagodone, por exemplo, são bem influentes na minha clínica e também nos meus aportes teóricos, e a gente cita muitos deles aqui, inclusive. E acho curioso pensar no Ferenczi como alguém que pode nos mostrar como a rejeição pode ser, de uma forma bastante escancarada, muito traumática. Mas, de novo, também há de se respeitar o trauma. E a gente não pode se enganar de que a nossa rejeição pode ser muito traumática para o outro, a ponto da gente não querer bancar a rejeição. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Esse é outro clássico da cultura popular. Muitas pessoas têm dificuldade de serem claras com suas respostas, ou com o que elas querem ou não querem, de comunicar isso para o outro. E assim, tem gente que só não quer demonstrar tanto interesse logo de cara, tem algum tipo de receio, tem gente que
Tem o jogo histérico também, que é baseado em rejeitar e depois seduzir e rejeitar e seduzir faz parte realmente do.
E tem gente que simplesmente não entendeu que aquilo era uma declaração, que foi um pedido, que era uma demanda um pouco mais clara e aberta. Só que eu queria lembrar que não é sinal de saúde mental não conseguir dizer não. E que todo mundo tem o direito de ser rejeitado. Ou de quando está passando por algum tipo de experiência ligada à rejeição, dessa rejeição ser comunicada da forma mais clara possível. Eu queria muito conseguir construir uma espécie de manual da rejeição, Lucas. Eu sei que psicanalista falar em manual é algo muito problemático, porque a gente acredita na singularidade radical, esse é um dos princípios básicos da nossa prática. Mas me impressiona como a rejeição anda bem difícil de bancar. Vide a quantidade de formas de ghosting e desinvestimento, essa gramática do desaparecimento que foi se estabelecendo nos últimos anos. Falando um pouco sobre ghosting, é esse jeito de pegar no calcanhar de Aquiles da fantasia do outro. Porque qual que é a ferida que o ghosting faz sangrar? Fazer alguém ser radicalmente reduzido a essa posição de objeto que a gente estava falando anteriormente. O mundo interno inteiro ser reduzido de tal maneira que te é tirado um dos direitos mais fundamentais da experiência humana, que é o de se despedir. Isso amarra o outro porque impede que se faça o marco simbólico do fim, do fechamento. A gente falou um pouco sobre isso no Sobre Dizer Adeus. Qual é a armadilha? Não é só quem foi ghosted que fica preso, mas também quem fez o ghosting. O assombrado e a assombração. Porque o elo que não foi claramente rompido acaba se remontando. Esse sair sem sair. E a gente segue lá, supondo uma presença de algo ou de alguém que não necessariamente se foi. Não dá para abrir mão da ideia de que o outro me quer, ou de que eu quero o outro, porque isso pode me colocar em contato com a tragédia de eu não ser tão desejável assim. Isso é muito importante de ouvir e de pensar, inclusive para quem pratica formas de ghosting. Você está tirando algo do outro que vai te cobrar um preço lá na frente. Porque você também vai se retirar o direito da despedida. Vai enfiar o outro num armário psíquico que uma hora vai transbordar. A vida vai virando uma espécie de trem fantasma em que simplesmente encontrar com o outro pode ser tão impactante quanto ver um fantasma.
É muito bom isso que você está falando, André. Realmente é uma arte você conseguir rejeitar. Ser rejeitado é muito difícil, mas rejeitar também não é nada fácil.
Com certeza.
E a gente vai se metendo numas furadas que você não está afim. Você é capaz de ficar anos casado com uma pessoa que você já sabia que não queria mais. No fim, não estabelecer ali os seus limites ou as suas condições de convívio é enganar o outro, é trair o outro, é iludir o outro. É fazer de tudo para sustentar essa sua posição narcísica. É até usar o outro. É propaganda enganosa. Às vezes é só para ter alguém correndo atrás de você. Então, muitas vezes a gente não consegue colocar esses limites, dizer não, por sentimento de culpa também. A gente tem um episódio de culpa aí que vale a escuta. E que é essa pretensão de o outro vai ficar muito arrasado. Eu sou muito importante. Mas dá para fazer isso com delicadeza. Tem muitas maneiras de declinar o outro. A gente vai fazer isso com base nas nossas lembranças de rejeições. É a partir daí que a gente vai ter algum cuidado para conseguir rejeitar, ou, né, fazer isso de uma forma ética, respeitosa, com algum nível de sinceridade. Não precisa ser 100% sincero, porque isso pode machucar demais também, mas tem que ter algum nível, até para a pessoa não ficar nessa imaginação, nessa fantasia de coisas que não tem nada a ver, de bom, então foi isso, onde foi que eu errei. Eu gosto da ideia do manual, eu sei que é bastante polêmico, e tem muita gente fazendo algumas coisas assim, tentando trazer um pouco dessa lucidez para as pessoas, de alguma forma é interessante, mas também pode virar um bom papinho de terapia, dependendo de como você faz. Mas eu acho que é bom a gente trocar um pouco desses exemplos mesmo, de história. Então, por exemplo, é óbvio que você não vai dizer para alguém: eu não quero transar de novo com você porque eu odiei aquela noite, acho que foi o pior sexo da minha vida. Mas você pode dizer, com honestidade, algo tipo: olha, para mim eu não senti que a gente teve muita química. Você não achou? Mas eu acho que o nosso papo sobre aquele assunto foi legal, talvez quero te encontrar de novo naquela festa que a gente se conheceu. Sabe, qualquer coisa assim que não reduza o outro somente àquilo que você não gostou no outro, aquilo que o outro não te entregou. É importante dar alguma explicação e que venha de algum lugar verdadeiro e profundo. Tem que ter uma exposição de si, tem que ser específico e não genérico, por isso que eu acho que o manual não funciona. Tem que ter uma espontaneidade daquele encontro, do fim daquele encontro, e não fazer essa covardia de deixar o outro no vácuo, simplesmente não responder para ver se o outro se toca. Isso é meio bicho do mato, né? E aí eu vou ser bem antropocêntrico agora e dizer que eu acredito que o ser humano, pela conquista do simbólico, da linguagem, dá para dizer que a gente é mais evoluído do que um bicho do mato.
Isso que você trouxe me faz pensar em como a rejeição também não pode ser um recurso de isolamento ou um deslizamento para não se expor mais. Porque, de novo, a rejeição rasga o véu do desamparo da condição humana. E só a gente sabe o trabalho que dá para costurar esse véu de novo, para remendar. Só que é isso, a gente precisa manter um véu, não um edredom super espesso, não uma cortina antirruído ou um caixão que vai nos impedir de entrar em contato com o outro. A gente não pode estabelecer uma relação paranoica com a rejeição. Até porque, e a isso dava um episódio inteiro, a gente também sabe que a rejeição tem muitos outros significados se a gente está falando de uma condição mais psicótica. O Bion com as esquizofrenias, o Lacan com as paranoias, pensaram bastante sobre essas questões.
Uhum. Esse é um efeito triste mesmo da rejeição, que é você desistir e, entre aspas, abrir mão do seu desejo. E entrar num recuo depressivo, sem conseguir reinvestir, sem conseguir fazer um reinvestimento mais ou menos pleno em outros objetos. E cair no vitimismo, um vitimismo que é sem volta, ou que é muito difícil de sair dele. De não ter mais paciência para ver como você se sente com algumas satisfações que são parciais, não são toda aquela fantasia que você tinha. E aí a gente reduz também. Então o namoro terminou, então eu vou bloquear essa pessoa, porque eu tenho muita raiva. Eu não vou nem tentar talvez ser amigo ou saber como ela tá. Eu tenho ódio, eu tenho ressentimento. Ou assim, não fui promovido como eu achei que eu seria, então eu vou pedir demissão. O problema é a expectativa. Não tem como... Esse papo de não criar expectativa também não faz sentido. Não tem como viver sem expectativa. Mas qual que é a rigidez dessas expectativas? De que tem que ser sempre desse jeito, nessa intensidade, nesse momento. Senão não é bom pra mim. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa que a gente fala muito aqui, que é essa sensação, e a gente ouve tanta gente falando disso, que é: se eu não tô ganhando nessa relação, eu vou pular fora. É um cálculo. Isso é cripto-amor. Isso é cripto-amizade.
Achei muito bons esses termos.
E tem dias que o outro não vai te entregar, nem perto do que você quer. Porque o outro vai estar mal, porque nem sempre o encontro vai ser divertido. Talvez o outro não esteja tão interessado em você naquele dia porque ele está com os seus próprios problemas na cabeça. E você vai ter que segurar um pouco mais aquela relação. Tem aquela história da Brené Brown, que ela chega em casa com o marido dela e pergunta: e aí, você está 50%, 20%? Hoje eu estou só 20%, você vai ter que segurar um pouco mais. Também é uma forma de fazer cálculos, mas pelo menos ela respeita que não vai ter uma simetria completa o tempo inteiro. Esse delírio da relação...
simétrica.
É, a gente tem muito medo de relações abusivas e assimétricas. Só que aí qualquer desequilíbrio já estremece a base completamente.
Você tocou num ponto muito sensacional, Lucas, que é... você sabe que eu tô bem embrenhado nessa história de psicanálise vincular. E pensando um pouco mais nessa psicanálise intersubjetiva e não só na intrasubjetiva. E isso é uma das coisas mais poderosas quando a gente pensa num vínculo. Quando é que uma relação acaba? Quando um vínculo perde a capacidade de continuar se transformando. Quando a gente rejeita a dor, que inclusive existe nos vínculos, ou quando a gente deposita expectativas de que aquele vínculo só vai ter afetos positivos mobilizados, se é que existem afetos puramente positivos, a gente também está comprometendo a capacidade desse vínculo se transformar. A gente está deixando de acolher as nossas turbulências. Tem toda uma linha de pensamento na Melanie Klein que eu acho muito bonita, que é como ela insistiu em a gente precisar aprender a ter intimidade com a nossa vida psíquica e também com a vida psíquica do outro. Reconhecer que a gente tem necessidade de ser amado e compreendido e que o outro também tem isso. Que isso vai ser muito importante, mas isso também vai ser muito difícil. Ser compreendido e ser sustentado na nossa turbulência e na nossa ambivalência afetiva é um bálsamo da experiência humana e também é uma parte do inferno da experiência humana, porque a gente precisa conseguir sustentar isso com o outro. Mas se dá para a gente continuar no nosso manual, um dos capítulos para mim seria: não dá para a gente viver sem sentir dor. A rejeição é uma espécie de parasita nessa ideia dos amores leves. É algo que corrói essa possibilidade ou ilusão ou delírio de que dá para viver as relações de uma forma 100% harmônica e isenta de dores e renúncias.
É até uma higienização, uma esterilização das relações.
Ou é uma saída das relações puramente na via do ódio. Quando a gente fala sobre vingança, quando a gente diz desse algo que é, então eu vou compensar essa rejeição que eu sofri, a gente tem que prestar bastante atenção também no que a gente está tentando fazer escapar pela via do ódio ou da vazão. Eu sempre costumo dizer na clínica, Lucas, que é o que o ódio está mascarando, que outros afetos estão sendo tamponados pelo ódio. Porque muitos de nós encontramos bastante conforto no ódio, ainda mais em tempos tão polarizados e que a gente confia tanto no nosso pensamento rápido. Tem pessoas que confundem, por exemplo, ódio e tristeza. Nem sempre a gente precisa afastar a tristeza, afastar a dor. Pelo contrário, aliás, em análise, a gente toca exatamente nos pontos de dor. Então não vamos esquecer que muitas vezes a gente pode se sentir enfurecido porque foi rejeitado, indignado. E aí já convoca aquele nosso lado mais cáustico, começa a detonar a pessoa que nos rejeitou. Mas vamos com calma. Tem uma tristeza aí que precisa ser respeitada. Tem uma dor na rejeição mais banal que merece ser escutada. Porque, de novo, ela está ligada com toda uma cadeia de rejeição, com todo um histórico, com toda a historicidade do sofrer que cada um de nós carrega.
É, André, ambivalente, complexo. No fim, retornando a uma coisa bem psicanalítica, cada um vai ter a sua forma de amar, e que a gente aprendeu a partir do amor que a gente recebeu, mas também da nossa autocrítica, do nosso autoconhecimento, da cultura, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente viu, etc. E se cada um tem a sua forma de amar e a sua forma de rejeitar, talvez, sempre vai ter alguma coisa estranha aí. Tem uns jeitos bem esquisitos, inclusive, e a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a alteridade é estranha. Se você não tem alguma estranheza, algum desencontro na relação, você não está enxergando esse outro. Você está vendo só a sua demanda de amor ali refletida no outro, de uma forma idealizada. Então, se você não está recebendo o que queria exatamente do jeito que você queria, primeiro, vamos se acostumando com isso, desmontar esse castelo aí. E segundo, talvez o outro simplesmente não queira ou não tenha isso para dar para você. Por mais dolorido que isso seja para você, pode ser até um alívio meio estranho você considerar que a angústia, de alguma forma a angústia da castração ou a dor da privação, mais cedo ou mais tarde vai voltar e vai incomodar ainda mais. Principalmente quando a gente não se dá conta que não se trata da impotência de conseguir agradar o outro, mas sim da impossibilidade de conseguir agradar o outro em sua totalidade, ou o tempo todo, ou de conseguir agradar todo mundo.
Ou de garantir que o outro vai estar agradado.
E aí eu queria voltar para um ponto lá do começo, André, retomando até a história que a Maria Homem falou de como a rejeição é, como é que é, um dos termos mais absurdos que já se inventou. Adianta a gente tentar convencer alguém de que um não que ela recebeu não foi uma rejeição? Se o sujeito sente a negativa do outro como rejeição, o que dá para fazer? A gente falou muita coisa aqui hoje, de que a gente não tem que negar que está se sentindo rejeitado, que a gente vai ter que lidar com isso, ver o que isso traz das nossas lembranças mais antigas de rejeição. Isso é um trabalho muito interessante de se fazer em análise. Recapitular todas essas histórias e mais histórias dos vários tipos de não que a gente recebeu e que a gente vai continuar recebendo na vida. Essas histórias não são todas iguais. Tem contingências diferentes, contextos diferentes. E a gente vai fazendo essas interpretações dos movimentos afetivos dos outros. Mas essas leituras podem estar mais certas ou mais erradas, se é que existe certo ou errado aí. Só que eu acho que o ponto aqui é que a gente tem que ficar de sobreaviso que a gente pode se afundar, mais ou menos, em interpretações muito imaginárias, sem um viés da confirmação com a realidade. Então, a gente falou de, tem os sinais, a gente tem que saber ler os sinais. Ainda que existam sinais, a gente vai ter que conversar sobre esses sinais. Não dá para ficar supondo o que o outro talvez tenha tentado dizer. E nessa questão, então, da recusa e da rejeição, convém mesmo a gente tentar distinguir melhor os diferentes tipos de negativa que vem do outro. E aí você vai vendo que talvez uma determinada indisponibilidade é uma coisa e rejeição é outra. Que desatenção do outro é uma coisa, mas que indiferença é outra. Que você não ser elogiado é uma coisa, mas que você ser reprovado é outra. Que o distanciamento é uma coisa, mas que o sumiço ou o ghosting é outra. E o mais importante, que a ausência é uma coisa e o abandono é outra. É muito sutil, mas a gente precisa se atentar para tentar identificar essas variações no nosso comportamento e no do outro. E não projetar tanto as nossas neuroses e inseguranças em cima do outro.
Senão a identificação projetiva é o único idioma que a gente consegue falar. Achei muito legal isso que você trouxe, Lucas, porque é também um lembrete de como a gente precisa trazer o outro mais para perto. O outro mais concreto. Não só a versão do outro que mora dentro da sua cabeça, entende?
É, mas cuidar também para não ser tão capturado pelas neuroses e inseguranças que o outro projeta na gente.
É, no fim, Lucas, é por tudo isso que a gente vai ter que encarar as nossas rejeições. Inclusive a nossa gramática do rejeitar. Porque não amar e não viver pode ser muito pior do que ser rejeitado.
É isso, André. Vamos ficar por aqui.
Tá bom, a gente se vê na próxima. Até mais.
Até, tchau.